Olá, amigos, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde o Estúdio 8 em Washington, nesta terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. É o Dia Mundial da Rádio. Foi decidido pela Unesco em 2011. Lá fora, neste momento, estão 6 graus centígrados com chuva. Ao microfone, na primeira meia hora, está Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. O engenheiro do som é Patrick Deia. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Intensifica-se de novo negociações para um acordo de cessar-fogo em Gaza. Quatro pessoas mortas e dezenas raptadas por homens armados no noroeste da Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora é concentrada em Angola. O presidente da Câmara de Negócios dos Estados Unidos-Angola adverte que instabilidade monetária e burocracia estão a desencorajar investimentos.
É sério mesmo, é muito sério. Há empresas que fecharam, uma única empresa com prejuízos acima de 9 milhões de dólares.
Contratações simplificadas do governo sem concurso público continuam a causar a controvérsia.
Eu não estou a dizer que a partida haja corrupção. O que eu estou a dizer é que cria suspeição.
Essa modalidade não tem problema nenhum. Ela só começa a ser má por não sabermos os critérios que levam à seleção de certas empresas.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ficar com o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias do mundo.
Diplomatas dos Estados Unidos, Egito, Israel e Catar estão hoje reunidos no Cairo para tentarem acordar um novo cessar-fogo em Gaza, ao mesmo tempo que se intensificam os apelos internacionais para Israel não levar a cabo a invasão da cidade de Rafah, no sul do território. Israel diz que quer eliminar os militantes do Hamas que estão na cidade e libertar os reféns ali aprisionados. Tanques israelitas bombardearam o setor leste da cidade durante a noite passada, causando pânico entre os mais de 1 milhão de residentes, grande número deles refugiados vindos de outras zonas do território. Os serviços de saúde palestinianos disseram que 133 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas. Autoridades palestinianas não diferenciam entre mortos e civis militares. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esperar que as negociações em Cairo tenham sucesso para se evitar uma ofensiva israelita contra Rafah, que, segundo disse, terá consequências devastadoras. Entretanto, o dirigente da milícia libanesa Hezbollah disse que os ataques contra zonas fronteiriças de Israel só terminarão quando Israel pôr termo ao que chamou de agressão contra Gaza. Dezenas de milhares de israelitas já tiveram que evacuar cidades no norte do país para escapar a bombardeamentos regulares do Hezbollah, e Hassan Nasrallah ameaçou mais ataques a essa zona. Aqui em Washington, a Casa Branca disse não ter informações que reféns americanos detidos pelo Hamas tenham morrido. Anteriormente, Israel disse que 31 reféns morreram. O Senado americano aprovou hoje um pacote de ajuda de US$ 95.340.000 para a Ucrânia, Israel e Taiwan, numa iniciativa do Partido Democrata que contou com apoio de vários republicanos. A medida foi aprovada por 70 votos contra 29, mas terá agora que ser também aprovada pela Câmara dos Representantes, cujo presidente republicano, Mike Johnson, disse já opor-se à medida por não incluir medidas para impedir a entrada de imigrantes ilegais através da fronteira sul do país. O presidente do Senado, democrata Chuck Schumer, disse estar confiante que a medida será aprovada se Johnson permitir que seja levada à votação. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou a aprovação da medida pelo Senado, afirmando que ajudará a trazer a paz ao seu país. A Ucrânia disse hoje que durante a noite passada a Rússia levou a cabo ataques com 23 drones, incluindo um ataque a uma central de energia na cidade de Dnipro. Uma companhia privada de energia disse que uma das suas centrais térmicas de energia tinham sido seriamente danificadas, forçando a suspensão de fornecimentos de eletricidade. Homens armados mataram 4 pessoas, incluindo 2 polícias, e raptaram pelo menos 40 outras no ataque em Kaura Namoda, no estado de Zamfara, no nordeste da Nigéria, disseram a polícia e residentes. Um porta-voz da polícia disse que reforços foram enviados para a zona. Segundo residentes, homens armados atacaram em primeiro lugar a esquadra da polícia antes de passarem em buscas casa a casa, raptando mais de 40 mulheres, crianças e alguns idosos. Há 3 anos que grupos de homens armados estão ativos no noroeste da Nigéria, onde milhares de pessoas já foram raptadas para serem trocadas por resgates. Centenas de outras foram mortas e agora é perigoso viajar na zona, mesmo para a prática da agricultura. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que pelo menos 45 civis foram massacrados pelo exército etíope no estado de Amara, em janeiro. A comissão disse ter identificado pelo menos 45 civis que foram mortos por alegadamente apoiarem a milícia na Fano da etnia Amara e alertou para a possibilidade de número de vítimas ser maior.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, Pedro Godinho, advertiu hoje que os empresários americanos podem deixar de investir no país por causa da instabilidade cambial e fiscal e o nível cada vez mais complicado da burocracia nas instituições públicas. Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, Godinho disse haver investidores americanos, membros da Câmara, que não conseguem obter um visto de trabalho em tempo razoável, o que, segundo afirmou, aumenta o sentimento de grande frustração. Godinho disse que as diferenças cambiais e a instabilidade fiscal estão a roer as margens de lucro de muitos empresários, o que pode levá-los a preferir outras geografias.
A questão é séria mesmo, é muito séria. Há empresas que fecharam, uma única empresa com prejuízos acima de 9 milhões de dólares nas diferenças cambiais, né? E como ela, essa que foi, que abriu-se, há N empresas nessas condições. Por exemplo, 9 milhões de dólares até pode ser a margem de lucro. Quando tu vais para uma determinada geografia e acabas tendo esse prejuízo dessa magnitude, que corroem a tua margem de lucro, depois não estás a fazer nada, né? Quando há mercados que te podem dar lucros muito mais chorudos. Planifica-se os investimentos, planifica-se exatamente os resultados que se esperam. Leva-se em conta todos os impostos que têm que ser pagos. E de um momento para o outro, esses impostos são agravados. No meio, porque não há salário para a função pública, então qual é o único meio? É agravar os impostos. Quem vai pagar são as empresas. As empresas, essas estão a correr a sua margem de lucro. Nessas condições, teria vontade de continuar a investir.
Entretanto, o economista João Maria Chimpolo defende que a burocracia nas instituições do Estado só vai acabar quando o governo apostar em pessoas habilitadas.
Esse é o nome, esse é o verbo. Não, o problema é a burocracia própria. Primeiro, o simplifica, está constituído, é verdade que funciona. Mas a pessoa que faz funcionar o simplifica é o problema. O problema não é o método, não é a ferramenta, o problema é a pessoa. Nós aqui em Angola são as pessoas que não estão habilitadas, que não têm conceito moral para poder tratar bem as pessoas, para poder explicar bem as pessoas, para poder... As pessoas já andam frustradas, porque nós já me dissemos que todo funcionário público, todo funcionário do Estado tem pelo menos um déficit de 15% de frustração constante. Então, alterar esse déficit de frustração constante traz todas essas anomalias. Uma das coisas estão bem claras e ele complica ainda mais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os 2 mandatos do presidente João Lourenço têm sido marcados por contratações simplificadas que dispensam o concurso público. Mesmo sendo uma modalidade prevista na lei, a forma como tem sido executada devido às opiniões dos analistas, conforme nos conta Norberto Sateco.
O analista Fernando Pacheco diz não compreender a insistência neste tipo de contratos e alerta para eventuais suspensões quanto ao combate à corrupção.
O presidente justifica permanentemente esse tipo de prática dizendo que são os contratados ou as contratadas que arranjam financiamento. E isso justificaria a contratação. Ora, a questão que se põe é por que insistir nesse tipo de financiamento? Eu não estou a dizer que a partida haja corrupção. O que eu estou a dizer é que cria suspeição.
Pacheco alertou também para a necessidade de se evitar o aumento da dívida pública com projetos não prioritários, numa altura em que o país vive uma crise cambial.
Se eu pergunto se internamente não poderemos encontrar soluções, mesmo que sejam mais demoradas, que permitam resolver esse problema do CUS. Recorrer a financiamentos, na minha opinião, não me parece correto, nesta altura, aumentarmos a dívida externa.
Em meio de críticas, há quem descarta tanto o alarido. Segundo o jurista Albano Pedro, a modalidade de contratação simplificada é legal, mas que só peca por não serem conhecidos critérios de seleção das empresas.
Para que avançar para o concurso público se à partida já sabemos que a melhor empresa no mercado para a construção civil ou para prestar serviços médicos ou para fornecer bens é a B ou C? Nesse sentido, e com toda a transparência que há, essa modalidade não é letal, não tem problema nenhum. Ela só começa a ser má por não sabermos os critérios que levam à seleção de certas empresas.
Notícias publicadas dizem que, dentre os contratos mais valiosos assinados pelo presidente angolano nos últimos anos, assinala-se as empreitadas de concessão e fornecimento de equipamentos para a construção da linha amarela para o sistema de metro de superfície de Luanda e o contrato assinado com a Siemens Mobility, avaliado acima de 1 milhão de euros, bem como o contrato de construção das infraestruturas administrativas da cidade de Luanda, avaliado em mais de 600 milhões de dólares. Só no ano passado, o chefe de Estado angolano autorizou 200 de contratos por ajuste direto, perfazendo mais de 20 mil milhões de dólares. A Voz da América procurou ouvir reações do governo, mas sem êxito. O presidente Lourenço, ano passado, citado pela imprensa angolana, esclareceu que o recurso a esta modalidade não se trata da criação de uma nova classe de burgueses em que se esperam dividendos, mas sim o caráter de urgência de que encerram as empreitadas. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. São neste momento 12:30 aqui em Washington. E esta é a primeira meia hora de emissão da Voz da América. Não se esqueça, estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Também nos pode ouvir em onda média 1530 e ainda em direto na internet em voaportugues.com.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta semana o África Agora tem como convidada a investigadora em conflitos, Emília Colombo. Ela é do Instituto de Estudos Estratégicos em Washington. E vamos falar, claro, sobre Cabo Delgado, isto tendo como pano fundo os novos ataques dos insurgentes naquela província moçambicana. Portanto, não esqueça, sexta-feira vamos falar de Cabo Delgado com Emília Colombo. Se nos quiser enviar uma pergunta ou um comentário, pode fazê-lo através do WhatsApp. E o nosso número é mais 1-251-202-255-9466. Como ouviram no início do programa, ainda assinala-se hoje, 13 de fevereiro, o Dia Mundial da Rádio, um dos meios mais eficazes de divulgação de informação. Talvez por isso a rádio foi durante décadas totalmente controlada pelo Estado, limitando assim o acesso à informação, mas recentemente, contudo, o governo angolano começou a atribuir licenças às estações de rádios privadas, havendo, por exemplo, em Luanda, cerca de 30 estações de rádio privadas. Mas pessoas ligadas à informação queixam-se que a concessão de licenças continua sujeita a fatores políticos e com entraves financeiros enormes, conforme nos conta o Coque Makuta.
William Toné, um dos pioneiros a solicitar licença da rádio comercial em Angola, denuncia que o executivo angolano cria barreiras para inviabilizar a atribuição de licenças a quem quer contribuir verdadeiramente à liberdade no país.
O sistema, tal como faz em relação à comida, faz em relação ao conhecimento, à informação, aos direitos mais elementares do homem, faz uma barreira para inviabilizar. Eu não vejo, portanto, quem não é do sistema, não está com o sistema, ou as exceções que é por acordos, não tem efetivamente rádios. As rádios são dadas de acordo com interesses. Depois fazem-se leis macabras para impedir.
Capita Inga, promotor de iniciativas de rádios comunitárias, aplaude os avanços do ponto de vista de números, mas condena a forma como são cedidas as licenças de rádio.
Agora, recuos é a perspectiva que se cede às frequências, porque as frequências hoje, aliás, são dadas em torno do partidarismo, em torno de uma ideologia partidária. Hoje, quem não é do MPLA não consegue obter uma frequência, e se consegue ter essa frequência deve ter rabo preso ao partido que sustenta Angola há mais de 45 anos.
O jornalista diz que o executivo angolano cria lei para impedir a legalização de rádios e questiona a não existência de rádios comunitárias no país.
Por que hoje não temos rádios comunitárias a nível do país? É porque a tendência, os valores que se exige para a criação de uma rádio é totalmente exorbitante.
O analista Agostinho Sicato faz a seguinte análise dos avanços e recuos sobre as rádios em Angola.
Em Angola, um dos avanços que se resistiu é o surgimento, claro, de muitas estações de rádio. De modo particular em Luanda, e nota-se já rádios online e até mesmo vão nascendo também outras rádios. Portanto, esta é um ganho. De facto, é um avanço, mas continuamos ainda recuados no campo dos direitos e liberdades. Portanto, continua a haver ainda dificuldades dos jornalistas à liberdade de expressão.
O Estado angolano controla o maior número de emissoras em todo o país. A Voz da América tentou o contacto com o Diretor Nacional de Informação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, João Temba, mas sem sucesso. Coque Makuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, porque regressa à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de Futebol. Estamos nos oitavos de final, portanto 16 equipas ainda em jogo e hoje jogam 4. Os atuais campeões europeus, o Manchester City, estão na Dinamarca para defrontarem o Copenhaga. Na fase de grupos, Copenhaga ficou em segundo lugar no grupo A. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. City ficou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo G, com 6 jogos, 6 vitórias. City aparece como favorito para esta eliminatória em duas mãos e os resultados dessa fase de grupos indicam isso. O outro jogo de hoje é aquele na Alemanha entre o Leipzig e o Real Madrid. Leipzig ficou em segundo lugar no seu grupo, precisamente o grupo do Manchester City, com 4 vitórias, 2 empates. No campeonato alemão está em quinto lugar. Real Madrid está em grande forma esta época, com uma excelente equipa. Terminou a fase de grupos tal como o Manchester City, 6 jogos, 6 vitórias. No campeonato espanhol está em primeiro lugar, dominando esse campeonato como rei e senhor. Real Madrid aparece como favorito claro nesta eliminatória. Amanhã e na próxima semana há mais, mas antes de avançarmos, um pormenor curioso. Nestes oitavos de final há 4 equipas espanholas, 3 alemãs, 3 de Itália, duas inglesas, uma da Dinamarca, uma da França, uma da Holanda, uma de Portugal. E a equipa de Portugal que está lá é o Porto, que na próxima semana tem pela frente o poderoso Arsenal de Inglaterra. E Porto não vai muito bem, não. Ontem, para o campeonato, perdeu com o Arouca por 3-2, mantém-se em terceiro lugar a 7 pontos dos líderes, o Benfica e o Sporting, mas Sporting tem menos um jogo. Após o jogo de ontem, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, estava furioso e, pelos vistos, furioso consigo mesmo.
Falta de treinador, falta de discernimento, entrada onde nos primeiros segundos sofremos um golo, temos duas ou três ocasiões claras para fazer golo, nesse período alguma falta de eficácia, é o treinador que não percebe nada disto.
Ora bem, o treinador não percebe nada disto, mas Sérgio Conceição continuou com a autocrítica.
Volto a frisar, aqui o treinador também não esteve bem naquilo que foi esse equilíbrio defensivo. Expusemos de uma forma que não é normal na nossa equipa, culpa lá está, minha.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, que, segundo diz ele mesmo, não percebe nada disto e tudo culpa dele. Ora bem, o treinador do Arouca não esteve em campo e quem esteve lá a orientar a equipa foi o treinador adjunto Francisco Matos, que foi interrogado sobre o sucesso da equipa, que estabeleceu um novo recorde do Arouca, 4 vitórias consecutivas.
Os recordes não são importantes. O importante é o desenvolvimento do trabalho que nós vamos fazendo ao longo da semana e aquilo que nós queremos conquistar e passo a passo irmos subindo e subindo na tabela e consolidar a posição que nós queremos ter. Isso é o mais importante.
Era o treinador adjunto do Arouca, Francisco Matos. Ontem em Inglaterra, Chelsea bateu o Crystal Palace 3-1. E a Itália, Juventus perdeu em casa com o Udinese e assim atrasou-se na luta pelo primeiro lugar. Está agora a 7 pontos do Inter, que está no topo. Antes de passarmos ao basquetebol, não podíamos aqui de mencionar a trágica morte do recordista mundial da maratona, o keniano Kelvin Kiptum. Morreu no domingo vítima de um acidente de viação. Kiptum, com apenas 24 anos de idade, era um dos valores emergentes do atletismo mundial. O seu recorde era algo de extraordinário, 2 horas 35 segundos. O carro em que seguia despistou-se, embateu numa árvore. O carro foi parcialmente, totalmente destruído. Uma tragédia de velocidade. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernandes esteve de novo em ação pelo Atlanta Hawks. Tinha havido dúvidas por causa da doença de Bruno Fernando, que obviamente recuperou, jogou 12 minutos, marcou 4 pontos, mas o Atlanta Hawks perdeu com o Chicago Bulls 136-126. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, perderam com o Milwaukee Bucks 112-95. Denver está em quarto lugar na Conferência Oeste, Milwaukee em terceiro na Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Minnesota Timberwolves, que ontem deu surra ao Los Angeles Clippers, 121-100. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou. Foi até o Texas, até Dallas. Perdeu, claro está, 112-104. O Dallas está em oitavo lugar na Conferência Oeste. O Washington Wizards, não são os piores. Estão em penúltimo lugar na Conferência Leste.
Tal como em Angola, Moçambique debate-se com problemas de corrupção. Isso foi agora sublinhado em fortes declarações do bispo de Inhambane, que detalhou como opera a corrupção no país. A história aqui com o Ramos Miguel.
O bispo da Arquidiocese de Inhambane, Dom Ernesto Mangangue, diz que a corrupção, os raptos, a violência, o crime organizado, a maldade estão a tornar a sociedade moçambicana uma sociedade de escândalos, o que concorre para a destruição do tecido social e atrasa o desenvolvimento do país. A sociedade, incluindo dirigentes do governo, deve evitar a prática de escândalos que destroem os sonhos da atual e futuras gerações, disse o prelado numa missa de ordenação de um padre católico em Vilanculo, norte de Inhambane.
Enquanto continuamos assim, isso não vai parar. Estamos a dar escândalo. Em toda parte há roubo. Em toda parte. Roubam as crianças, roubam os adultos, roubam os grandes. Escândalo na escola. A criança tem que copiar. Escândalo. Mas o professor também pede dinheiro para deixar passar. Escândalo. Para entrar na escola, o diretor pede dinheiro. Escândalo. E eu que pago para o meu filho também, escândalo. Onde é que vai a nossa casa Moçambique com escandalosos?
O Bispo coloca aqui uma questão de fundo. Os valores sociais estão a degradar-se a olhos vistos. As pessoas já não acreditam que com o trabalho justo se pode viver, diz o analista político Egídio Plácido.
Chegamos a uma altura em que parece que a corrupção aqui neste país é o normal. Não normal é entrar num processo sem corromper. Estamos a normalizar o mal que está a levar o país para situações mais graves. O pior de tudo isto é que isto ocorre a partir das nossas casas, das nossas instituições. Esta é uma questão de fundo que é colocada e é uma reflexão muito mais do que da própria alma e da própria justiça. É necessário que as instituições sociais discutam essa questão até o fim. É preciso que haja uma espécie de um concílio entre os sindicatos, porque isso não é apenas tarefa do Estado, é tarefa também das pessoas fazerem perceber às pessoas que é possível chegar a pontos altos, tanto na governação, tanto na nossa vida, sem que necessariamente haja a corrupção.
A presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, diz como é que isso se resolve.
É trabalhando, é valorizando, consolidarmos aquilo que são as nossas conquistas, é valorizarmos o trabalho dos moçambicanos individualmente e coletivamente, é trabalharmos para termos um país onde a corrupção não exista, um país em que sejamos cada vez mais transparentes, um país em que não haja terrorismo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português neste Dia Mundial da Rádio.
I guess as a lover I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. You'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain. If you close your eyes, the feelings my words can't show, they're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. Don't seem to sound as real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night.
E foi Don Williams que diz Listen to the radio. Ouçam a rádio, é isto que nós dizemos aqui todos os dias. Vou-vos deixar agora com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima hora de emissão.
Obrigado, Dona Guedes, e feliz dia da rádio.
Obrigada. Feliz dia para todos.
Listen to the radio.
Rádio
Amazônia. Ingadi Valente Gaia Moçambique.
12 horas e 30 minutos a partir de Washington DC. Escuta a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, no som, o Patrick Deia. Na realização, o Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes, sua mãe, Miguel. Votos de boa escuta. Intensificam-se negociações para um acordo de cessar-fogo em Gaza. 4 pessoas mortas e dezenas raptadas por homens armados no noroeste da Nigéria. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM para estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu retransmissor local. Também estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, +1 202 251 9466. 12 horas 31 minutos e 30 segundos. As notícias do mundo com Ana Guedes.
Diplomatas dos Estados Unidos, Egito, Israel e Catar estão reunidos no Cairo para tentarem acordar no novo cessar-fogo em Gaza, ao mesmo tempo que se intensificam os apelos internacionais para Israel não levar a cabo a invasão da cidade de Rafah, no sul do território. Israel diz que quer eliminar os militantes do Hamas que estão na cidade, a libertar também os reféns ali aprisionados. Tanques israelitas bombardearam o setor leste da cidade durante a noite passada, causando pânico entre os mais de 1 milhão de residentes, grande número deles já refugiados vindos de outras zonas de Gaza. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esperar que as negociações no Cairo tenham sucesso para se evitar uma ofensiva israelita contra Rafah, que, disse, terá consequências devastadoras. Entretanto, o dirigente da milícia libanesa Hezbollah disse que ataques contra zonas fronteiriças de Israel só terminarão quando Israel colocar termo ao que chamou agressão contra Gaza. Dezenas de milhares de israelitas já tiveram que evacuar cidades no norte do país para escapar a bombardeamentos regulares do Hezbollah, e Hassan Nasrallah ameaçou mais ataques a essa zona. Aqui em Washington, a Casa Branca disse não ter informações que reféns americanos retidos pelo Hamas tenham morrido. Anteriormente, Israel disse que 31 reféns tinham morrido. O Senado americano aprovou hoje um pacote de ajuda de $95.340.000 para a Ucrânia, Israel e Taiwan, uma iniciativa do Partido Democrata que contou com o apoio de vários republicanos. A medida foi aprovada por 70 votos contra 29, mas terá agora que ser também aprovada pela Câmara dos Representantes, cujo presidente, o republicano Mike Johnson, disse opor-se à medida por não incluir medidas para impedir a entrada de imigrantes ilegais através da fronteira sul do país. O presidente do Senado, democrata Chuck Schumer, diz estar confiante que a medida será aprovada se Johnson permitir que seja levada à votação. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou a aprovação da medida pelo Senado americano, afirmando que ajudará a trazer a paz ao seu país. Na Nigéria, homens armados mataram 4 pessoas, incluindo 2 polícias, e raptaram pelo menos 40 adultos num ataque no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, isto segundo a polícia e residentes. Um porta-voz policial disse que reforços foram enviados para a zona. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que pelo menos 45 civis foram massacrados pelo exército etíope no estado de Amar, em janeiro. A comissão disse ter identificado pelo menos 45 civis que foram mortos por, alegadamente, apoiarem a milícia Fano da etnia Amar, e alertou para a possibilidade do número de vítimas aumentar. O governo etíope impôs o estado de emergência em agosto na região, que ainda se encontra em vigor. A África do Sul vai enviar 2.900 soldados para o Congo Democrático, como parte da Força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, estacionada na parte leste daquele país. A SADEC aprovou o envio da Força em maio para ajudar o Congo Democrático a tentar restabelecer a segurança na parte leste do país, onde grupos armados estão ativos há vários anos e onde recentemente o grupo M23 tem estado a ganhar terreno.
Thank you. Estivemos aqui com a Ana Guedes apresentando as notícias. Adiante iremos falar da rádio em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Mas para já vamos a São Tomé e Príncipe. Um agente da Polícia Nacional do país disparou contra a perna de um jovem de 26 anos de idade no mercado Bobo Forró, na sequência de uma discussão entre ambos. O Oscar Medeiros reporta que a vítima contou à Voz da América que, depois de ter sido baleada, o agente ofereceu-lhe boleia para o hospital e $40 para não denunciar o caso. Oscar.
Kelfi Guadalupe é comerciante no maior mercado do país e afirma que tudo começou com uma briga banal entre ele e o agente que fazia patrulhamento no referido estabelecimento comercial.
O senhor fez 3 tiros. Até eu achei que bala que o senhor fez, que passou, mas a coisa que me bateu depois, que vi que o senhor furou meu pé. O senhor ainda subiu o carro comigo, está querendo levar para o hospital, antes o senhor estava querendo, escolher dele, o senhor comigo com o carro. Chego lá, é polícia, está controlando-me, está subindo e descer. Foi para fazer raio-x e não aceitaram fazer raio-x. Polícia lá, eles tentou, está falando comigo, tá, pagou-me dinheiro, está querendo ameaçar meu dinheiro, fazer muitas coisas. Pá. Eles deram 1.000 dobras. Deu 1.000 dobras para a despesa, para ver, para subir e descer, para querer tapar embora, para querer, para tipo, tudo ficar, para ninguém, não ficar sabendo nada.
Interpelado nesta terça-feira, durante uma visita ao Comando-Geral da Polícia Nacional sobre o caso que ocorreu há 4 dias, o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Jorge Amado, não confirma a abertura de qualquer inquérito.
Quanto a este assunto, não posso comentar, porque acidentes, como eu digo, são acidentes. A polícia tem que evitar sempre de fazer uso de armas letais para poder prender qualquer cidadão, mas nesse momento a polícia tem dificuldades de armas não letais.
De salientar que desde 25 de novembro de 2022, após a tortura e morte de 4 civis no quartel das Forças Armadas, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado, que as organizações de defesa dos direitos humanos das Nações Unidas têm em estado de olho em São Tomé e Príncipe. Eduardo Elba, secretário executivo da FONG-STP, Federação das Organizações Não-Governamentais, que congrega as associações de defesa dos direitos humanos, lamenta a impunidade e a inércia das autoridades perante os últimos casos de violação dos direitos básicos dos santomenses.
As pessoas não são responsabilizadas pelos atos que cometem. Este caso último é recente. Pessoas do Estado, digamos assim, que deviam ter outro perfil, digamos, na sua atuação, acabam por cometer erros que macham claramente a imagem do país. Nosso país assinou e ratificou várias convenções internacionais sobre as regionais. E depois, na prática, nós não conseguimos dar provas, né, daquilo que nós mesmos assinamos ou ratificamos.
Por outro lado, o analista Liberato Muniz diz que não compreende a manutenção no cargo do Ministro da Defesa e Ordem Interna perante os casos de agressão grave, como este do jovem baleado no mercado, e outros de tortura e morte, como o da cidadã acusada de prática de feitiçaria e o dos 4 civis no quartel das Forças Armadas, envolvendo militares, polícias e até bombeiros.
Se nós virmos, por exemplo, a forma como o Ministro da Defesa tratou no caso dos bombeiros, e ele continuar ainda como ministro, como beneplácito do atual primeiro-ministro, então eu acho que o que está acontecendo no país, há um encobrimento, há uma ligação que ninguém conhece, que tem prejudicado sobremaneira São Tomé e Príncipe e que deve acabar com urgência.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. De São Tomé vamos a Moçambique. O grupo de insurgentes continua a intensificar ataques e tomou de assalto na segunda-feira o posto administrativo de Mazese em Chiure e destruiu com fogo o hospital, a igreja e a casa do padre local. Mercado e dezenas de casas precárias contaram ao correspondente da Voz da América, André Batista, várias fontes locais.
Não há relato de vítimas humanas no ataque, que ocorreu quase 5 dias depois do grupo ter iniciado investidas contra aldeias remotas, onde foram igualmente queimadas casas e raptadas pessoas.
Não mataram ninguém porque ninguém encontraram. E alguns já teriam abandonado e muitos já teriam revocado o pouco que eles têm. Destruíram as antenas, destruíram a casa de padre, as igrejas, mercado, hospital.
Esclareceu um professor local na condição de anonimato, agora refugiado na sede distrital de Mekufi. O grupo prosseguiu a fonte, começou por vandalizar a torre de comunicação antes de queimar o edifício da Igreja Católica e a casa de padre local, que já tinham escapado com a população. Os rebeldes, disse uma outra fonte, antes de subir a Mazés, tentaram procurar embarcações em Limoando, uma aldeia de Mekuf, supostamente para remar para o rio Lúrio, na fronteira com a província vizinha de Nampula. Em declarações à Voz da América, o administrador de Chiuri, Oliveira Mimo, que confirmou o ataque a Mazés, disse que o grupo já vinha incendiar várias capelas cristãs desde quarta-feira, sendo a Igreja Católica que tem mais edifícios destruídos.
E de acordo com as informações que temos, que tivemos esta manhã, as infraestruturas estão basicamente destruídas, infraestruturas públicas e algumas privadas. Então, neste momento, nós temos um movimento da população. As aldeias, todas por onde eles passaram, estão-se a movimentar para a zona de Churubé, para se sentir mais seguros. E neste momento o inimigo continua nas matas. Aconteceu durante o final do dia de ontem, que foi até praticamente a metade, a meia-noite, portanto, de ontem. E neste momento o governo do distrito está a trabalhar para poder aferir aquilo que, de facto, são os prejuízos que foram causados para este ataque.
A nova vaga de ataques terroristas ocorre numa situação de transição em que as tropas da SADC, que ajudam Moçambique no combate ao terrorismo desde 2021, estão em via de saída do território moçambicano. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique. O bispo da Arquidiocese de Inhambane, do Ernesto Mangengue, diz que a corrupção, os raptos, a violência e o crime organizado e a maldade estão a tornar a sociedade moçambicana uma sociedade de escândalos, o que concorre, na sua opinião, para a destruição do tecido social e atrasa o desenvolvimento do país. Ramos Miguel.
A sociedade, incluindo dirigentes do governo, deve evitar a prática de escândalos que destroem os sonhos da atual e futuras gerações, disse o prelado numa missa de ordenação de um padre católico em Vilanculo, norte de Inhambane.
Enquanto continuamos assim, isso não vai parar. Estamos a dar escândalo. Em toda parte há roubo. Em toda parte. Roubam as crianças, roubam os adultos, roubam os grandes. Escândalo na escola. A criança tem que copiar, escândalo. Mas o professor também pede dinheiro para deixar passar, escândalo. Para entrar na escola, o diretor pede dinheiro, escândalo. E eu que pago para o meu filho também, escândalo. Onde é que vai a nossa casa Moçambique com os escandalosos?
O bispo coloca aqui uma questão de fundo. Os valores sociais estão a degradar-se a olhos vistos. As pessoas já não acreditam que com o trabalho justo se pode viver, disse o analista político Egídio Plácido.
Chegamos a uma altura em que parece que a corrupção aqui neste país é o normal. Não o normal é entrar num processo sem corromper. Estamos a normalizar o mal que está a levar o país para situações mais graves. O pior de tudo isto é que isto ocorre a partir das nossas casas, das nossas instituições. Esta é uma questão de fundo que é colocada e é uma reflexão muito mais do que da própria alma e da própria justiça. É necessário que as instituições sociais discutam essa questão até o fim. É preciso que haja uma espécie de um concílio entre os moçambicanos, porque isso não é apenas tarefa do Estado, é tarefa também das pessoas fazerem perceber às pessoas que é possível chegar a pontos altos, tanto na governação, tanto na nossa vida, sem que necessariamente haja a corrupção.
A presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, diz como é que isso se resolve.
É trabalhando, é valorizando, consolidarmos aquilo que são as nossas conquistas, é valorizarmos o trabalho dos moçambicanos individualmente e coletivamente, é trabalharmos para termos um país onde a corrupção não exista, um país em que sejamos cada vez mais transparentes, um país em que não haja terrorismo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
12 horas e 44 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Hoje é o dia da rádio, vamos ainda nesta emissão falar deste dia da rádio, mas para já falemos da política americana, para dizer que o impacto do relatório do Procurador Especial Robert Hur sobre os documentos secretos que Joe Biden manteve em sua casa, em particular o facto do procurador ter afirmado que Biden é um homem idoso de boa vontade, mas fraca memória. É política americana com João Santa Rita.
Na semana passada, um procurador especial, encarregue de investigar a presença de documentos secretos na residência privada do presidente Joe Biden, divulgou um relatório que abalou a cena política americana pelas suas implicações, não só políticas, mas também jurídicas. Antes de avançarmos, há que sublinhar que esses documentos foram levados para a casa de Biden, depois deste ter deixado de ser vice-presidente, mas levantaram de imediato comparações com o julgamento a que o antigo presidente Donald Trump faz face por ter também levado para a sua casa documentos secretos após ter abandonado a presidência 4 anos mais tarde. O procurador especial, Robert Hur, que investigou Joe Biden, concluiu que, apesar de ter havido violação da lei, Biden tinha colaborado inteiramente com a investigação, acrescentando que, para além disso, seria difícil ele ser considerado culpado em tribunal, não só por isso, como dissemos, mas também por Biden ser aquilo que chamou de um homem idoso de boas intenções e fraca memória, afirmando que Biden se tinha mesmo esquecido da data do falecimento do seu filho, a quando da presidência de Barack Obama. Biden reagiu em conferência de imprensa irritadamente, particularmente no que diz respeito à alegação de que não se lembrava da data da morte do seu filho. Mas tudo se agravou quando, já no final da conferência de imprensa, quando respondia a uma questão sobre a guerra na faixa de Gaza, Biden referiu-se ao presidente do Egito como sendo o presidente do México. Mary Catherine Hamm é uma comentarista da cena política americana.
Look, I think the problem for Biden, moving past the actual findings of the report, is that what Hur is noting when it comes to his memory is something that 75%+ of
Eu penso que o problema para Biden, indo para além das conclusões do relatório, é que aquilo que Hur fez notar é aquilo que cerca de 75% dos eleitores americanos, ou mais, já notaram e têm um problema com isso. Faz notar aquilo que todos já veem e a conferência de imprensa fez sublinhar isso.
And I think that press conference probably doubled down on that.
Palavras de Catherine Hamm a falar à cadeia de televisão Fox e a referir-se, portanto, à memória de Joe Biden e à sua idade. O relatório e essa conferência de imprensa foram algo que, como dissemos, abalaram a cena política americana, levando a que muitos, dentro do Partido Democrata e também doadores, começassem a intensificar os pedidos para se encontrar uma alternativa a Biden para as eleições presidenciais de novembro. O vice-presidente da campanha de Biden, Mitch Landrieu, foi questionado sobre essa questão e reconheceu que existe essa pressão. Interrogado se estava a responder a esses pedidos, afirmou.
I'm in the process of doing it right now and demonstrating that the president's accomplishments have really been second to none. And Joe Biden's going to get up every day. The one thing Joe Biden is never going to do is count on this. He is never, ever going to quit.
Estou em vias de fazer isso agora mesmo, demonstrando que os sucessos do presidente não têm precedente. Uma coisa que Joe Biden não vai fazer, e pode contar com isso, ele nunca vai desistir. Isso não é o que ele fez toda a sua vida, apesar de, e há que dizer isto, ele ter perdido outro filho mais cedo na sua vida. Levantou-se, foi trabalhar. E depois teve a perda do seu outro filho, levantou-se e foi trabalhar. E vai continuar a fazer isso para avançarmos este país. Eram palavras de Mitch Landrieu, vice-presidente da campanha de Joe Biden. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. Estamos em fevereiro e, claro está, campanhas eleitorais nos Estados Unidos requerem muito trabalho, muita presença de escritórios de campanhas nos diversos estados, porque as campanhas são todas feitas estado a estado. Portanto, mesmo que se aumente a pressão para Biden desistir a favor de outro candidato, isso ainda será possível? James Carville presidiu a campanha do presidente Bill Clinton.
Well, in a sense, it's never too late if you had a nominee dropped dead, then last week of October, you'd have some mechanism to have a replacement.
De certo modo, nunca é tarde demais. Se um candidato cai morto na última semana de outubro, tem que haver um mecanismo para o substituir. Isso trará muito caos. Mas sim, isso é possível. Lyndon Johnson abandonou a sua corrida em março de 1968 e houve um candidato. Portanto, nunca é tarde demais.
You could have one. Lyndon Johnson dropped out in March of 1968. We had a nominee. So it's never too late, but the later it gets, the more confusing the process gets.
Quanto mais tarde, maior a confusão. Porque então entra-se num processo com a Comissão Nacional do Partido a escolher candidatos e depois dirigentes partidários a nível estadual a fazerem a sua escolha.
DNC picking candidates, state party chairs.
Eram palavras de James Carville, que chefiou a campanha eleitoral de Bill Clinton, a falar sobre, portanto, a possibilidade de ter que se escolher um candidato do Partido Democrata muito mais tarde. Portanto, para já, tudo indica que o grande beneficiário da publicação do relatório tenha sido Donald Trump, que, embora não seja alheio a muitas declarações confusas e tenha também 77 anos de idade, projeta, no entanto, energia. Trump, entretanto, esteve ontem em Tribunal Federal na Flórida. Foi uma audiência para discutir, à porta fechada, como prosseguir no seu julgamento por ter mantido documentos secretos em sua casa e se ter recusado a devolvê-los.
Era o João Santa Rita e a política americana. Hoje é o dia da rádio. Vamos a Guiné-Bissau, vamos a Kaxungo, a rádio Uller Band. O que quer dizer, chegou a hora. Vamos conversar com o nosso colega de profissão, Siaka Fati. Siaka, bem-vindo à antena. Feliz dia da rádio.
Obrigado, igualmente. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Voz da América.
Siaka, como é que tem passado este dia e como é que é o cenário da rádio na Guiné-Bissau nestes dias?
O dia foi bom, graças a Deus, apesar de muito calor aqui na Guiné. No momento estamos a registrar 34, 33 graus de temperatura, tão elevado. O cenário da rádio na Guiné nestes últimos tempos é lamentável, porque há grande dificuldade propriamente para sustentar a rádio. O Estado não subvenciona nenhum órgão do país, principalmente as rádios comunitárias. Nós que vivemos na comunidade sabemos que, como é que fazemos para sustentar a rádio. E também há limitações em termos de conteúdos a ser publicado aqui na Guiné. Uhum. Isso são cenários que se vivem aqui na Guiné em termos da rádio. E há tanta dificuldade para sustentar a rádio comunitária em termos da energia, porque cá na Guiné não há energia. Uhum. Então fizemos esta dinâmica para que possamos alimentar as nossas emissões diárias. Isso de uma ginástica junto das comunidades, e graças a Deus conseguimos fazer. Mas em termos do Estado, nada. Isso significa que rádios do país não são subvencionados. E há taxas ainda que as rádios são cobradas, que muitas das vezes as pessoas consideram de ilegal.
E em termos de audiência, para terminar, Siaka, as pessoas ainda seguem muito a rádio, no meio rural em particular?
Sim, senhor. Nós estamos aqui em Kaxungo, mas conseguimos cobrir três setores ao redor de Kaxungo e um pouco da região de Lambos, Jagos. Nos programas de interatividade, vimos que as pessoas escutam a rádio, apesar de o tempo já se vive o internet e as páginas de rede social, leva mais as pessoas a ver. Mas aqui na nossa zona, principalmente, onde abrimos a linha, vimos a interação dos ouvintes, e há pessoas que procuram entrar, mas não conseguem. Uhum. Há grande audiência aqui nesta nossa zona.
Muito obrigado, Siaka. A continuação de um ótimo dia e esperemos que dias melhores venham para a rádio aí na Guiné-Bissau. Da Guiné, vamos a Moçambique para falar da rádio em Cabo Verde. Nuno, boa noite.
Boa noite, Amâncio. Uma grande volta que tu estás a dar, vir até Moçambique para depois regressar a Cabo Verde.
É verdade. O Nuno Ferreira é da Rádio Morabeza de Cabo Verde. Ele, além de ser parceiro da Voz da América, é um homem de rádio. Basta abrir as redes sociais para ver a fama que o Nuno tem. Nuno, passar o dia da rádio fora de Cabo Verde, como é que é? Escutou muita rádio aí em Maputo?
Eu escuto sempre muita rádio onde quer que viaje, é um hábito que eu tenho antigo. E não estive na rádio hoje, mas estive rodeado de jornalistas e alguns deles também da rádio, portanto estou em casa.
E como é que tem sido o cenário, já agora que estamos nestas voltas muito complicadas, como é que tem sido o mundo do rádio, quer em Moçambique, que conhece, quer em Angola, que também conhece, e em Cabo Verde? Alguém acreditava que com as redes sociais era o nosso fim?
Mas o nosso fim também já tinha sido anunciado quando a televisão surgiu e depois quando apareceu a internet e depois as redes sociais, e o nosso fim vai sendo sempre adiado. E esta é uma das grandes características da rádio, é a capacidade que a rádio tem de se adaptar aos novos tempos. Porque a rádio é muito ágil, a rádio é leve, é fácil transformar a rádio noutra coisa sem perder a sua essência. E isso é algo extraordinário, é um ativo muito grande que a rádio tem e que falta a outros meios de comunicação social. E depois, a rádio continuará a ser sempre muito relevante, quer em contextos muito particulares, e ouvimos agora o exemplo da Guiné-Bissau, quer em qualquer contexto internacional, pela sua portabilidade, pela capacidade que a rádio tem de estar em todo lado e de se fazer ouvir em todo lado. E por uma outra questão que eu acho que é um ativo extraordinário que nós ainda não estamos a saber aproveitar da melhor forma, até na nossa própria promoção enquanto rádios, enquanto profissionais de rádio. A rádio é o único meio que nos permite ouvi-la, estar com ela e continuar a fazer outras coisas. A televisão não permite isso. As redes sociais são feitas exatamente para o contrário, para não estarmos ali permanentemente a passar o dedo. A rádio não. A rádio não é egoísta. É um meio que não é egoísta. É um meio que não se importa de partilhar a atenção de quem nos ouve com outras coisas. O ouvinte pode estar a seguir a rádio e a fazer outras coisas. Pode estar a ouvir a rádio e a trabalhar, a cozinhar, a fazer lides domésticas, pode estar no trânsito, pode estar até, imagine-se, a ouvir rádio e a ler notícias no site. E nenhum outro meio permite isto. Isto é um ativo extraordinário num mundo como o nosso, em que nós vivemos hoje, em que as pessoas estão hiperestimuladas desde manhã até à noite. Toda a gente está sempre a reivindicar a nossa atenção. A rádio não. A rádio está ali, quando nós ligamos o botão, ela fala connosco e permite-nos continuar o nosso dia-a-dia, e ela está sempre ali, basta nós puxarmos o botão.
Nuno, ainda temos 2 minutos, no entanto, neste ecossistema todo, a rádio também tem que se adaptar, e um dos figos da rádio, que é o podcast, está a dar.
Sim, talvez nos países para os quais nós estamos a falar ainda haja um longo caminho a percorrer. Em mercados mais consolidados, o podcast afirmou-se e é hoje uma forma extraordinária de distribuir conteúdos. No nosso caso, no caso da Rádio Morabeza, nós desde há algum tempo esta parte também apostamos nesta forma de distribuir conteúdos e chegar a novos públicos, nomeadamente a públicos mais jovens, mas a rádio, como tu dizes e como te disse, tem esta capacidade de se adaptar. E se o podcast é uma nova forma de conquistar a audiência, nós rapidamente nos adaptamos e exploramos esse caminho. Há um caminho também a percorrer nessa área nos nossos países, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde. Algumas coisas estão a ser feitas, mas o podcast depois também depende muito da disponibilidade de internet, uhum. E nós sabemos que a internet continua a ser algo limitada, nomeadamente em largura de banda, mas acima de tudo na disponibilidade de megas, e isso condiciona um pouco o desenvolvimento destas plataformas nos nossos países, mas creio que é por aí que vamos seguir. Sem deixar de fazer a rádio dentro do estúdio, em direto, de microfone aberto, com aquela característica própria do improviso e das conversas soltas como esta que estamos aqui a ter.
E vamos agora juntos, Nuno, cantar Somos os Cantores do Rádio.
Não, eu não vou cantar, que és tu. E ficamos por aqui. Eu ouço-te cantar e continua lá, que estás no bom caminho.
Um grande abraço, Nuno Ferreira, falando a partir de Maputo, Moçambique. Somos Cantores do Rádio. O Nuno negou cantar. Próxima vez vais cantar, Nuno.
Nós somos os cantores do rádio. Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul vão reunindo.
Jaime Faria, Patrick Day e Amancio Miguel. Assim foi a segunda parte. A terceira parte dentro de instantes com Sérgio Nhambi. Boa noite.
Canto pelos espaços afora.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir da capital americana, Washington, D.C. Hoje é 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio. Excelente escuta a todos os nossos amigos ouvintes. Eu sou Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Patrick Dea. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, é voaportuguês.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma, é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques da emissão de hoje, terça-feira, intensificam-se de novo negociações para um acordo de cessar-fogo em Gaza. 4 pessoas mortas e dezenas raptadas por homens armados no noroeste da Nigéria. Treze horas e 1:33 na capital americana. Vamos começar a nossa emissão em São Tomé, onde um agente da Polícia Nacional disparou contra a perna de um jovem de 26 anos de idade no mercado Bobo Foró, na sequência de uma discussão entre ambos. A vítima contou à Voz da América que, depois de ter sido baleada, o agente ofereceu-lhe boleia para o hospital e $40 para não denunciar o caso.
Kelvin Guadalupe é comerciante no maior mercado do país e afirma que tudo começou com uma briga banal entre ele e o agente que fazia patrulhamento no referido estabelecimento comercial.
Só fez 3 tiros. Até eu achei que bala que o senhor fez, que passou, mas coisa que me bateu. Depois que vi que o senhor furou meu pé, o senhor ainda subiu o carro comigo, está aqui levando para o hospital, antes o senhor estava querendo escolher dele, o senhor comigo com o carro. Chegou lá, é polícia, está a controlar-me, está a subir e descer. Foi para fazer raio-x e não aceitaram fazer raio-x. Polícia lá, eles tentou, tá falar comigo, tá, pagou-me dinheiro, tá querendo ameaçar meu dinheiro, fazer muitas coisas. Pá. Eles deu-me 1.000 dobra. Depois deu 1.000 dobra para despesa, para ver, para subir e descer. Tá querendo tapar embora, tá querendo, para tipo, tudo ficar, para ninguém, não ficar sabendo nada.
Interpelado nesta terça-feira, durante uma visita ao Comando-Geral da Polícia Nacional sobre o caso que ocorreu há 4 dias, o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Jorge Amado, não confirma a abertura de qualquer inquérito.
Quanto a este assunto, não posso comentar, porque acidentes, como eu digo, são acidentes. A polícia tem que evitar sempre de fazer uso de armas letais para poder prender qualquer cidadão, mas nesse momento a polícia tem dificuldades de armas não letais.
De salientar que desde 25 de novembro de 2022, após a tortura e morte de 4 civis no quartel das Forças Armadas, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado, que as organizações de defesa dos direitos humanos das Nações Unidas têm estado de olho em São Tomé e Príncipe. Eduardo Elba, secretário-executivo da FONG-STP, Federação das Organizações Não-Governamentais, que congrega as Associações de Defesa dos Direitos Humanos, lamenta a impunidade e a inércia das autoridades perante os últimos casos de violação dos direitos básicos dos santomenses.
As pessoas não são responsabilizadas pelos atos que cometem. Este caso último é recente. Pessoas do Estado, digamos assim, que deviam ter outro perfil, digamos, na sua atuação, acabam por cometer erros que macham claramente a imagem do país. Nosso país assinou, ratificou várias convenções internacionais sobre as regionais e depois, na prática, nós não conseguimos dar provas, não é, daquilo que nós mesmos assinamos ou ratificamos.
Por outro lado, o analista Liberato Muniz diz que não compreende a manutenção no cargo do ministro da Defesa e Ordem Interna perante os casos de agressão grave, como este do jovem baleado no mercado, e outros de tortura e morte, como o da cidadã acusada de prática de feitiçaria e o dos quatro civis no quartel das Forças Armadas, envolvendo militares, polícias e até bombeiros.
Se nós virmos, por exemplo, a forma como o ministro da Defesa tratou no caso dos bombeiros, e ele continuar ainda como ministro, com beneplácito do atual primeiro-ministro, então eu acho que o que está acontecendo no país, há um encobrimento, há uma ligação que ninguém conhece, que tem prejudicado sobremaneira São Tomé e Príncipe e que deve acabar com urgência.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Agora vamos ao encontro do André Batista, que nos reporta que um grupo de insurgentes continua a intensificar ataques e tomou de assalto na segunda-feira a sede do posto administrativo de Mazés, em Chiur, e destruiu com fogo o hospital, a igreja e a casa do padre local, mercado e dezenas de casas precárias, contaram à Voz da América nesta terça-feira várias fontes locais.
Não há relato de vítimas humanas no ataque, que ocorreu quase 5 dias depois do grupo ter iniciado investidas contra aldeias remotas, onde foram igualmente queimadas casas e raptadas pessoas.
Não mataram ninguém porque ninguém encontraram. E alguns já teriam abandonado e muitos já teriam repocado o pouco que eles têm. Destruíram as antenas, destruíram a casa de padre, as igrejas, mercado, hospital.
Esclareceu um professor local, na condição de anonimato, agora refugiado na sede distrital de Mekouf. O grupo, prosseguiu a fonte, começou por vandalizar a torre de comunicação antes de queimar o edifício da Igreja Católica e a casa de padre local, que já tinham escapado com a população. Os rebeldes, disse uma outra fonte, antes de subir a Mazés, tentaram procurar embarcações em Limoando, uma aldeia de Mekouf, supostamente para remar para o rio Lúrio, na fronteira com a província vizinha de Nampula. Em declarações à Voz da América, o administrador de Chiuri, Oliveira Mimo, que confirmou o ataque a Mazés, disse que o grupo já vinha a incendiar várias capelas cristãs desde quarta-feira, saindo da Igreja Católica, que tem mais edifícios destruídos.
E de acordo com as informações que temos, que tivemos esta manhã, as infraestruturas estão basicamente destruídas, infraestruturas públicas e algumas privadas. Então, neste momento, nós temos um movimento da população. As aldeias, todas por onde eles passaram, estão-se a movimentar para a zona de Churibê, procura de sítios mais seguros. E neste momento o inimigo continua nas matas. Aconteceu durante o final do dia de ontem, que foi até praticamente a meia-noite de ontem. E neste momento o governo do distrito está a trabalhar para poder aferir aquilo que, de facto, são os prejuízos que foram causados para este ataque.
A nova vaga de ataques terroristas ocorre numa situação de transição em que as tropas da SADC, que ajudam Moçambique no combate ao terrorismo desde 2021, estão em via de saída do território moçambicano. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, o bispo da Arquidiocese de Inhambane, Dom Ernesto Mangueng, diz que a corrupção, raptos, a violência, o crime organizado, a maldade estão a tornar a sociedade moçambicana uma sociedade de escândalos, o que concorre para a destruição do tecido social e atrasa o desenvolvimento do país. Ramos Miguel.
A sociedade, incluindo dirigentes do governo, deve evitar a prática de escândalos que destroem os sonhos da atual e futuras gerações, disse o prelado numa missa de ordenação de um padre católico em Vilanculo, norte de Inhambane.
Enquanto continuarmos assim, isso não vai parar. Estamos a dar escândalo em toda parte, há roubo, em toda parte. Roubam as crianças, roubam os adultos, roubam os grandes, escândalo na escola. A criança tem que copiar, escândalo. Mas o professor também pede dinheiro para deixar passar, escândalo. Para entrar na escola, o diretor pede dinheiro, escândalo. E eu que pago para o meu filho também, escândalo. Onde é que vai a nossa casa Moçambique com os escandalosos?
O bispo coloca aqui uma questão de fundo. Os valores sociais estão a degradar-se a olhos vistos. As pessoas já não acreditam que com o trabalho justo se pode viver, disse o analista político Egídio Plácido.
Chega chegamos a uma altura em que parece que a corrupção aqui neste país é o normal. Não normal é entrar num processo sem corromper. Estamos a normalizar o mal que está a levar o país para situações mais graves. O pior de tudo isto é que isto ocorre a partir das nossas casas, das nossas situações. Esta é uma questão de fundo que é colocada e é uma reflexão muito mais do que da própria alma e da própria justiça. É necessário que as instituições sociais discutam essa questão até o fim. É preciso que haja uma espécie de um concílio entre os advogados, porque isto não é apenas tarefa do Estado. É tarefa também das pessoas fazerem perceber às pessoas que é possível chegar a pontos altos, tanto na governação, tanto na nossa vida, sem que necessariamente haja a corrupção.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, diz como é que isso se resolve.
É trabalhando, é valorizando, consolidarmos aquilo que são as nossas conquistas, é valorizarmos o trabalho dos moçambicanos individualmente e coletivamente, é trabalharmos para termos um país onde a corrupção não exista, um país em que sejamos cada vez mais transparentes, um país em que não haja terrorismo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Hoje vamos começar com o futebol europeu, porque regressa à Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de Futebol. Estamos nos oitavos de final, portanto 16 equipas ainda em jogo e hoje jogam 4. Os atuais campeões europeus, o Manchester City, estão na Dinamarca para defrontarem o Copenhaga. Na fase de grupos, Copenhaga ficou em segundo lugar no grupo A. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. City ficou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo G, com 6 jogos, 6 vitórias. City aparece como favorito para esta eliminatória em duas mãos e os resultados dessa fase de grupos indicam isso. O outro jogo de hoje é aquele na Alemanha entre o Leipzig e o Real Madrid. Leipzig ficou em segundo lugar no seu grupo, precisamente o grupo do Manchester City, com 4 vitórias, 2 empates. No campeonato alemão está em quinto lugar. Real Madrid está em grande forma esta época, com uma excelente equipa. Terminou a fase de grupos tal como o Manchester City, 6 jogos, 6 vitórias. No campeonato espanhol está em primeiro lugar, dominando esse campeonato como rei e senhor. Real Madrid aparece como favorito claro nesta eliminatória. Amanhã e na próxima semana há mais, mas antes de avançarmos, um pormenor curioso. Nestes oitavos de final há 4 equipas espanholas, 3 alemãs, 3 de Itália, 2 inglesas, 1 da Dinamarca, 1 da França, 1 da Holanda, 1 de Portugal. E a equipa de Portugal que está lá é o Porto, que na próxima semana tem pela frente o poderoso Arsenal de Inglaterra. E Porto não vai muito bem, não. Ontem para o campeonato perdeu com o Arouca por 3-2, mantém-se em terceiro lugar a 7 pontos dos líderes, o Benfica e o Sporting, mas Sporting tem menos um jogo. Após o jogo de ontem, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, estava furioso e, pelos vistos, furioso consigo mesmo.
Falta de treinador, falta de discernimento. Entrada onde, nos primeiros segundos, sofremos um golo. Temos 2 ou 3 ocasiões claras para fazer golo. Nesse período, alguma falta de eficácia. É o treinador que não percebe nada disto.
Ora bem, o treinador não percebe nada disto, mas Sérgio Conceição continuou com a autocrítica.
Volto a frisar, aqui o treinador também não esteve bem naquilo que foi esse equilíbrio defensivo. Expusemos de uma forma que não é normal na nossa equipa. Culpa lá está, minha.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto, que, segundo diz ele mesmo, não percebe nada disto e tudo culpa dele. Ora bem, o treinador do Arouca não esteve em campo e quem esteve lá a orientar a equipa foi o treinador adjunto Francisco Matos, que foi interrogado sobre o sucesso da equipa, que estabeleceu um novo recorde do Arouca, 4 vitórias consecutivas.
Os recordes não são importantes. O importante é o desenvolvimento do trabalho que nós vamos fazendo ao longo da semana. E aquilo que nós queremos conquistar e passo a passo irmos subindo e subindo na tabela e consolidar a posição que nós queremos ter. Isso é o mais importante.
Era o treinador adjunto do Arouca, Francisco Matos. Ontem em Inglaterra, Chelsea bateu o Crystal Palace 3-1. Em Itália, Juventus perdeu em casa com o Udinese e assim atrasou-se na luta pelo primeiro lugar. Está agora a 7 pontos do Inter, que está no topo. Antes de passarmos ao basquetebol, não podíamos aqui de mencionar a trágica morte do recordista mundial da maratona, O queniano Kelvin Kipton morreu no domingo vítima de um acidente de viação. Kipton, com apenas 24 anos de idade, era um dos valores emergentes do atletismo mundial. O seu recorde era algo de extraordinário, 2 horas 35 segundos. O carro em que seguia despistou-se, embateu numa árvore. O carro foi parcialmente, totalmente destruído. Uma tragédia da velocidade. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernandes esteve de novo em ação pelo Atlanta Hawks. Tinha havido dúvidas por causa da doença de Bruno Fernando, que obviamente recuperou, jogou 12 minutos, marcou 4 pontos, mas o Atlanta Hawks perdeu com o Chicago Bulls 136-126. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, perderam com o Milwaukee Bucks 112-95. Denver está em quarto lugar na Conferência Oeste, Milwaukee em terceiro na Conferência Leste. O líder da Conferência Oeste é o Minnesota Timberwolves, que ontem deu surra ao Los Angeles Clippers, 121-100. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou. Foi até o Texas, até Dallas. Perdeu, claro está, 112-104. O Dallas está em oitavo lugar na Conferência Oeste. Washington Wizards, não são os piores. Estão em penúltimo lugar na Conferência Leste.
Obrigado, João Santa Rita, com as novidades do desporto. Agora vamos mudar de tema, vamos falar de saúde com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar de cancro, isto porque na véspera do Dia Mundial do Cancro, a Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, a agência que trabalha para a Organização Mundial de Saúde e que é responsável por tudo o que diga respeito a cancro, divulgou as últimas estimativas do peso global desta doença. A OMS publicou também os resultados do inquérito, realizado em 115 países, que revela que a maioria dos países não financia adequadamente os serviços prioritários de cuidados paliativos e oncológicos no âmbito da cobertura universal de saúde. As estimativas, baseadas em dados disponíveis nos países em 2022, salientam o peso crescente do cancro, o impacto desproporcionado nas populações mal servidas e a necessidade urgente de resolver as desigualdades em matéria de cancro a nível mundial. Em 2022, por exemplo, estima-se que haverá 20 milhões de novos casos de cancro e 9,7 milhões de mortes. O número estimado de pessoas que estavam vivas nos 5 anos seguintes a um diagnóstico de cancro era de 53,5 milhões, ou seja, cerca de 1 em cada 5 pessoas desenvolve cancro durante a sua vida, aproximadamente 1 em cada 9 homens e 1 em cada 12 mulheres morrem da doença. O inquérito global da OMS sobre a cobertura universal de saúde e o cancro revela que apenas 39% dos países participantes cobriam os aspectos básicos da gestão do cancro como parte dos seus serviços de saúde essenciais financiados para todos os cidadãos, os pacotes de prestação de saúde. Apenas 28% dos países participantes cobriam adicionalmente os cuidados de saúde para as pessoas que necessitavam de cuidados paliativos, incluindo o alívio da dor em geral e não apenas os relacionados com o cancro. As novas estimativas disponíveis pelo Observatório Mundial do Cancro mostram que 10 tipos de cancro representavam coletivamente cerca de 2/3 dos novos casos e mortes a nível mundial em 2022. E os dados disponíveis abrangem 185 países e 36 tipos de cancro. Por exemplo, o cancro do pulmão foi o cancro mais frequente a nível mundial, com 2,5 milhões de casos novos, o que representava 12,4% total de novos casos de cancro. O cancro da mama feminino ficou em segundo lugar, seguido do cancro do colo retal, depois o cancro da próstata e o cancro do estômago. Quanto ao cancro do pulmão, foi a principal causa de morte por cancro, seguido do cancro colo retal, cancro do fígado, o da mama e o do estômago. O reaparecimento do cancro do pulmão, como cancro mais comum, está provavelmente relacionado com o consumo persistente de tabaco, isto na Ásia. Registaram-se algumas diferenças por sexo na incidência e mortalidade em relação ao total global para ambos os casos. Para as mulheres, o cancro mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de morte por cancro foi o cancro da mama, ao passo que para os homens foi o cancro do pulmão. quanto o cancro da mama foi o cancro mais comum nas mulheres na grande maioria dos países. No caso dos homens, os cancros da próstata e o colo retal foram o segundo e terceiro cancros mais frequentes, enquanto os cancros do fígado e colo retal foram a segunda e terceira causas mais comuns de morte por cancro. No caso das mulheres, o cancro do pulmão e o do colo retal ocupavam o segundo e terceiro lugares, tanto em termos de novos casos como de mortos. O cancro do colo do útero foi o oitavo tipo de cancro mais frequente a nível mundial e a nona causa de morte por cancro. As estimativas globais revelam desigualdades notáveis na incidência do cancro em função do desenvolvimento humano. Isto é particularmente verdade no caso do cancro da mama. Nos países com um índice de desenvolvimento muito elevado, um em cada 12 mulheres, ou uma em cada 12 mulheres, será diagnosticada com cancro da mama durante a sua vida e uma em cada 71 mulheres poderá morrer dessa doença. Em contrapartida, nos países com um índice de desenvolvimento baixo, enquanto apenas uma em cada 27 mulheres é diagnosticada com cancro da mama ao longo da sua vida, uma em cada 48 mulheres irá morrer dessa doença. O novo inquérito global da OMS revela, assim, as grandes desigualdades e a falta de proteção financeira para o cancro em todo o mundo, com as populações, especialmente nos países com rendimentos mais baixos, incapazes de aceder aos cuidados básicos contra o cancro. Isto segundo o Dr. Bent Michelson, que é o diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis da OMS. Prevêem-se mais de 35 milhões de novos casos de cancro em 2050, um aumento de 77% em relação aos 20 milhões de casos estimados em 2022. O rápido crescimento dos encargos globais com o cancro reflete o envelhecimento e o crescimento também da população, bem como alterações na exposição das pessoas a fatores de risco, vários dos quais estão associados ao desenvolvimento socioeconómico. O tabaco, o álcool e a obesidade são os principais fatores subjacentes ao aumento da incidência do cancro, sendo a poluição atmosférica ainda um dos principais fatores de risco ambiental. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar hoje de tipos de cancro, tal e qual como foram dados ou investigados pela Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, que é um departamento da Agência da Organização Mundial de Saúde. E assim nos vamos despedir. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, estamos juntos. Bye bye.
Obrigado, Ana Guedes, e nós continuamos juntos neste que é o Dia Mundial da Rádio, mas a seguir vamos às notícias internacionais. Diplomatas dos Estados Unidos, Egito, Israel e Catar estão reunidos no Cairo para tentarem acordar um novo cessar-fogo em Gaza, ao mesmo tempo que se intensificam os apelos internacionais para Israel não levar a cabo a invasão da cidade de Rafah, no sul do território. Israel disse que quer eliminar os militantes do Hamas que estão na cidade e libertar os reféns aprisionados. Tanques israelitas bombardearam o setor leste da cidade durante a noite passada, causando pânico entre os mais de 1 milhão de residentes, grande número deles refugiados vindos de outras zonas do território. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esperar que as negociações no Cairo tenham sucesso para se evitar uma ofensiva israelita contra Rafah e disse que terá consequências devastadoras. Entretanto, o dirigente da milícia libanesa Hezbollah disse que os ataques contra as zonas fronteiriças de Israel só terminarão quando Israel pôr termo ao que chamou de agressão contra Gaza. Dezenas de milhares de israelitas já tiveram de evacuar das cidades do norte do país para escapar aos bombardeamentos regulares do Hezbollah e Hassan Nasrallah ameaçou mais ataques nessa zona. Aqui em Washington, a Casa Branca disse não ter informações que reféns americanos retidos pelo Hamas tenham morrido, mas anteriormente Israel disse que 31 tinham morrido. O Senado americano aprovou hoje um pacote de ajuda de $95.340.000 para a Ucrânia, Israel e Taiwan, numa iniciativa do Partido Democrata, que contou com o apoio de vários republicanos. A medida foi aprovada por 70 votos contra 29, mas terá agora que ser também aprovada pela Câmara dos Representantes, cujo presidente republicano Mike Johnson disse opor-se à medida por não incluir medidas para impedir a entrada de imigrantes ilegais através da fronteira sul do país. Homens armados mataram 4 pessoas, incluindo 2 polícias, e raptaram pelo menos 40 outras num ataque no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, disseram a polícia e residentes. Um porta-voz da polícia disse que reforços foram enviados para a zona. Há 3 anos que grupos de homens armados estão ativos no noroeste da Nigéria, onde milhares de pessoas já foram raptadas para serem trocadas por resgates. Centenas de outras foram mortas e agora é perigoso viajar na zona mesmo para a prática da agricultura. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que pelo menos 45 civis foram massacrados pelo exército etíope no estado de Amara, em janeiro. A comissão disse ter identificado pelo menos 45 civis que foram mortos por alegadamente apoiarem a milícia Fano da etnia Amara e alertou para a possibilidade do número de vítimas ser maior. O governo impôs o estado de emergência em agosto na região e se encontra em vigor. A África do Sul vai enviar 2.900 soldados para a República Democrática do Congo como parte da Força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, estacionada na parte leste do país. A SADC aprovou o envio da força em maio para ajudar o Congo Democrático a tentar restabelecer a segurança na parte leste do país, onde grupos armados estão ativos há vários anos e onde recentemente o grupo M23 tem estado a ganhar terreno. O Tribunal de Apelação da Suíça confirmou os vereditos contra 6 guarda-costas do presidente do Camarões, Paulo Biya, que em 2019 agrediram um jornalista na cidade de Genebra. E assim fizemos a nossa emissão vespertina de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu, Sérgio Nhambi, me despeço na companhia do Jaime Faria e Patrick Deia. Feliz dia da rádio. Cuidem-se.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, visitou recentemente 3 nações em África: Libéria, Serra Leoa e Guiné-Bissau. A embaixadora observou que houve alguns temas centrais que percorreram toda a viagem. O primeiro é a democracia.
Anchoring this trip was the inauguration of President Joseph Boakai in Liberia.
O ponto central desta viagem foi a tomada de posse do presidente Joseph Boakai na Libéria, que assinalou a segunda transição pacífica e democrática do poder desde o fim da Guerra Civil em 2003. Mas é importante notar que a minha visita à África Ocidental teve lugar num contexto de retrocesso democrático na região. A embaixadora Thomas Greenfield reuniu-se com chefes do governo, líderes da oposição, membros da sociedade civil e pessoas que representam a próxima geração de líderes, para sublinhar a forma como as democracias lideradas por civis são benéficas para as pessoas e a importância de as preservar e expandir. A democracia é o laço que une as nossas duas nações, declarou a embaixadora Thomas Greenfield num discurso na Libéria. A democracia é um projeto inacabado, uma escolha que todos temos de fazer não apenas no dia das eleições ou no dia da tomada de posse, mas a todos os dias. A democracia foi também tema de conversa nos encontros da embaixadora Thomas Greenfield com o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, e foi a base para o anúncio de que os Estados Unidos estão a disponibilizar 1,5 milhões de dólares para apoiar os processos de reforma eleitoral na Serra Leoa, disse ela. Este financiamento ajudará a prestar assistência técnica e jurídica necessária para reforçar a democracia na Serra Leoa, bem como a fomentar o envolvimento civil, para aumentar a sensibilização, a adesão e a apropriação por parte das pessoas comuns. Outro tema fundamental da viagem foi a paz e a segurança, que estão obviamente ligadas à democracia, disse a embaixadora Thomas Greenfield.
The international community has a responsibility to empower AU missions to respond.
A comunidade internacional tem a responsabilidade de capacitar as missões da União Africana para responder aos crescentes desafios de segurança de África. Esta resolução de financiamento, que a ONU adotou por unanimidade no final do ano passado, é um passo importante para esse fim, colocando os líderes africanos na vanguarda e o povo africano no centro. Os Estados Unidos continuam empenhados em ver o povo africano concretizar estas 3 prioridades no terreno: democracia, paz e segurança, e investimentos nas mulheres e nos jovens. Há muitas razões, afirmou o embaixador Thomas Greenfield, para ter esperança nos anos vindouros. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.